te damos as boas-vindas ao podcast OABSP na Diversidade, o podcast oficial da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, gestão 2022-2024. Eu sou Marcelo Guimarães, advogado e secretário de comunicação da comissão, e tenho a honra e o prazer de apresentar e conduzir este podcast. Nesta temporada, publicamos as entrevistas que desde dezembro de 2022 estamos realizando com diversos advogados e advogadas que estão na presidência de Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero das Subseções Paulistas da OAB. Iniciamos esta temporada com a entrevista da doutora Heloísa Alves, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Seccional OAB São Paulo, realizada em 5 de dezembro de 2022. Vamos ouvir. Já estamos no ar, começando a série de lives Diversidade OABSP da Comissão de Diversidade Sexual e Identidade de Gênero da OAB de São Paulo. Nosso propósito aqui é trazer para vocês semanalmente lives para a gente discutir, conversar, refletir sobre a necessidade, a utilidade e o grande passo que é todas as subseções da OAB de São Paulo instalarem as suas respectivas comissão de diversidade sexual e de gênero e de identidade de gênero. Hoje nós vamos conversar com a presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Identidade de Gênero da seccional, doutora Heloísa Alves, que já está aqui conosco. Vamos chamá-la para entrar. Já conectamos, vamos ver se ela aceita. Ela deve aceitar.
É claro, tudo bem?
Aceitar. Olá, doutora Heloísa, é um prazer estar com a senhora. Muito obrigado.
A senhora está no céu, né? Por favor.
Então, e doutora estar também. Com você e com a senhora no céu, para que a gente possa conversar. Eu vou apresentá-la rapidamente e em seguida já lhe passo algumas perguntas para a gente fazer uma live objetiva, instrutiva, provocativa e próspera.
E afetiva.
Já tirei o doutora da frente, já tirei o senhora também. A Heloísa, ela foi coordenadora estadual das políticas públicas de diversidade sexual e identidade de gênero aqui do estado de São Paulo. Além disso, ela também foi membro da primeira comissão de diversidade sexual e identidade de gênero aqui da OAB de São Paulo. Não contente apenas com isso, a Heloísa também foi vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Identidade de Gênero da OAB de Santo Amaro e também é ativista nos direitos LGBTQIA+, desde 2005. Heloísa, esqueci alguma coisa, quer acrescentar? Por favor, apresente-se algo mais que faltou. A palavra é sua.
Não, obrigada, boa noite, Marcelo. Primeiramente, dizer que eu te agradecer por você estar, enquanto secretário de comunicação da nossa comissão, tentando nos ajudar a aumentar o número de comissões da diversidade sexual e de gênero, né? A gente já conversou sobre isso, você já me falou quanto para você é importante a gente conseguir aí chegar ao final dessa gestão também com um número maior, né? Nós temos 251 subseções e... Como você já disse, nós temos, acho que você já chegou a dizer no começo.
Não, nós temos um pouco menos que um terço de subseções com comissão.
Então a gente tem um desafio aí grande, né? E para entregar no final da gestão um número grande aí de comissões. E com relação ao que você falou de mim, é isso. Eu acho que a minha o que me levou à militância foi, antes de tudo, o fato de ser uma mulher lésbica, né? Em 2005, eu resolvi... Eu quero uma advogada essencialmente de construtora, de fazer incorporação imobiliária, mas casos ligados ao direito imobiliário, e ficava muito, muito incomodada com as situações que eu via aí de preconceito e discriminação, principalmente... porque naquela época a gente não tinha decisão do STF, que reconheceu a união estável e o casamento. Então, era muito comum você ter várias situações onde o judiciário não reconhecia essas relações como entidade familiar, reconhecia como sociedade de fato, como se fosse uma sociedade comercial. E foi a partir daí desse meu inconformismo enquanto mulher lésbica que eu resolvi entrar nessa luta, e desde então estou aqui. E foi esse caminho todo que me fez estar, cruzar com pessoas e com a entidade da nossa classe, que é a OAB São Paulo, né, a partir de parcerias que eu acabei fazendo enquanto coordenadora de políticas do governo. Acabei conhecendo a Adriana Galvão, acabei conhecendo a Raquel Rocha, né, Raquel Vick, eu vi que estava aqui, um abraço para ela. E a partir daí começou essa trajetória, né?
Então,
É
Helena,
assim.
já que você já citou a doutora Adriana Galvão, vamos rapidamente então mencionar qual é a história da Comissão da Diversidade Sexual e Identidade de Gênero dentro da OAB de São Paulo, por favor.
Essa história eu acompanhei bem, porque em 2010, nós criamos, por uma iniciativa da então desembargadora, nós tivemos um evento na ASP, na Associação dos Advogados de São Paulo, isso em 2010, voltado para a questão da diversidade sexual. E foi um evento que foi promovido, que teve a organização da desembargadora Maria Berenice Dias, do Rio Grande do Sul, e nesse evento ela já estava para se aposentar enquanto desembargadora e falava da importância da gente começar a criar comissões da diversidade sexual e de gênero na OAB, que a OAB precisava, né, todas as seccionais entrarem nessa luta. E nesse evento, nesse seminário, alguns advogados, acabamos por criar o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual, o GADVS, e a partir daí acompanhar, a lutar. Um dos objetivos do GADVS, quando ele foi criado, era justamente que a OAB São Paulo tivesse uma comissão. Então, na época, a doutora Adriana Galvão já estava na OAB nessa luta, e ela tinha conseguido, com muita luta, com muita dificuldade, criar um comitê de diversidade sexual dentro da Comissão de Direitos Humanos, e persistente que ela é, né, e de nunca desanimar e sempre abraçar os desafios que aparecem, ela acabou por conseguir criar a comissão, né, isso na gestão do Luiz Flávio Durso, e isso no ano de 2011, 2012, se não me engano. E aí, a partir daí, em 2013, eu acabei sendo convidada a integrar a comissão como membro, fiquei na comissão até 2018. E assim, aí então acompanhei essa luta aí, os desafios que era, né? Dizer que não foi fácil. A doutora Adriana sofreu muitos preconceitos, muita discriminação, primeiro por ela ser uma mulher hétero, por ela ser uma mulher do interior, e que quis furar essa bolha do conservadorismo e do preconceito que ainda tinha muito, né, na OAB naquela época. Então, eu sempre falo que a nossa história a gente nunca pode esquecer, né, doutora Adriana, que foi a primeira presidente da comissão e que hoje é presidente da CASP. Então, é uma pessoa que a gente nunca pode. Tanto ela como a Raquel Rocha são aliadas que a gente sempre tem que reconhecer a importância que elas têm para que essa história acontecesse.
Então, nós estamos falando então de 12 anos de comissão, né, Heloísa, desde
É,
2010 até 2022.
isso. E
Bem,
dizer que a OAB.
se formos pensar 2010, nós estamos bastante avançados no tempo em relação ao século 21, e eu posso dizer da minha parte que ainda não tínhamos até 2010, se não fosse a luta dessas advogadas que você acabou de mencionar, nós não tínhamos uma comissão de direito de diversidade sexual e identidade de gênero dentro da OAB, que é uma entidade, importante lembrar, que luta pelos direitos, pelos respeitos aos direitos, não importa orientação sexual, cor, raça, gênero. Então, nós temos aí 2010 inaugurando. Não posso dizer com atraso ou não, mas é importante a gente lembrar a época que a gente já estava, e ainda aí sim eu reitero o ainda, temos apenas um terço das subseções com comissão de diversidade sexual instalada em 12 anos, tomando como marco a inauguração na comissão da seccional. Aí já faço a segunda pergunta, sendo bastante objetivo. Afinal, então, por que ter uma comissão de diversidade sexual e identidade de gênero nas subseções? Qual é o motivo, qual é a finalidade, para que serve essa comissão, para que as pessoas, que os presidentes, os componentes e quaisquer outros advogados e advogadas possam entender finalmente a finalidade dessa comissão e a gente também estar à disposição de eventuais dúvidas caso surjam. Para que serve, Heloísa, qual a finalidade de uma comissão da diversidade sexual e identidade de gênero dentro da OAB?
Olha, a gente sempre tem que ter claro que a OAB, eu sempre falo que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é uma espécie de quatro, eu me atrevo a dizer que ela é uma espécie de quatro poder, né? A gente tem uma força muito grande quanto entidade de classe. A OAB historicamente sempre foi muito importante nas lutas pelos direitos humanos. Então não é crível que a OAB ficasse fora dessa luta do respeito à diversidade sexual, do respeito à identidade de gênero e às expressões de gênero. A OAB, ela acaba por ter um papel muito forte quando ela se posiciona, como eu acabei de dizer, e você ter você pensar que a maioria dos LGBT e mais moram aqui no estado de São Paulo, então, a maior parte dos LGBT+ do Brasil, o estado que tem maior número de LGBT+ é aqui no estado de São Paulo. E nós estamos falando de um estado que ele tem um tamanho continental. Ele é um estado com 645 municípios. Ele é um estado que ainda tem muito preconceito e muita discriminação, principalmente no interior. Então, mais do que nunca se torna fundamental porque as subseções elas abracem essa luta para a promoção dos direitos dessa população, melhor dizendo, para a garantia dos direitos dessa população, porque eu sempre falo que os direitos dessa população, ele está lá na Constituição Federal. O STF, quando ele vem e toma as decisões que tomou com relação à criminalização, ao casamento, à retificação de nome social e sexo de travestis e transexuais, ele não faz uma da, da é, é, ele não faz o nada, ele faz aplicando a Constituição como guardião que é. Então, nada mais natural que nós, no Estado de São Paulo, nós tenhamos a OAB como uma aliada nessa luta. E nós temos que pensar o seguinte: os LGBT+ que moram aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, eles sabem para onde correr. Nós temos uma coordenação estadual dentro do governo do estado, nós temos uma coordenadoria de políticas LGBT dentro da prefeitura, temos centros de referência de diversidade na prefeitura, são cinco centros de referência, então sabe para onde correr, como para onde ir no caso de violação de seus direitos, no caso de serem vítimas de preconceito e discriminação. Agora, os interior não. Os interior, muitas vezes, eles estão sozinhos, eles estão abandonados. Então, se faz muito importante que eles tenham a OAB. Claro que a OAB não vai atuar, isso é importante que se diga, quando se cria uma comissão da diversidade sexual nas subseções, não se vai discutir orientação sexual de alguém, não se vai estimular que alguém seja gay, que alguém seja lésbica, até porque você não é uma escolha, não é uma opção, né? Outro dia, nós tivemos uma situação de um e-mail para uma subseção que estava que estava mandando um e-mail para dizer da reunião da comissão de diversidade sexual dela, dessa comissão, dessa subseção, e aí uma pessoa mandou um e-mail dizer: agora a OAB discute opção sexual? Não, ninguém discute opção sexual, porque não é uma escolha. Mas a OAB, ela está lá para discutir, resguardar esses direitos dessa população. Ela não vai atuar nos casos individualmente, mas ela vai estar lá para garantir, ela vai estar lá para olhar e para trazer esse debate para quem, como essa pessoa que talvez por desconhecimento tenha sido preconceituosa, para tentar
Essa pessoa, para eu
acabar.
entender, também aqui, as pessoas que estão aqui conosco, já tivemos algumas manifestações também, até a Comissão de Diversidade Sexual da subseção da Nossa Senhora do Ó também já se manifestou aqui, apoiando as suas palavras, logo de início. Então, para esclarecer, essa pessoa seria um advogado, uma advogada que mandou uma comunicação para a sucessão, seria isso?
Exatamente, que mandou
Certo,
e que
então,
vai
para a gente saber.
responder, e que vai responder no Tribunal de Ética, porque nós estamos representando.
Ah, perfeito. Quer dizer, então, essa pessoa entendeu como se a OAB estivesse educando, convencendo alguém sobre a questão da orientação sexual e identidade de gênero, seria isso?
Seria isso. E é isso, a OAB, quando a Comissão da Diversidade, ela tem várias atuações. Ela pode. Nós estamos tendo, por exemplo, vários projetos de lei em municípios que são flagrantemente inconstitucionais. Projetos de lei que querem retirar direitos dessa população. Agora, nesses dias mesmo, nós tivemos um município que criou o Dia da Família, dizendo no artigo 1º que família é só aquela formada entre homem e mulher, né? Quer dizer.
Ei, vai.
Então, assim, qual é o nosso papel numa situação como essa? É fazer uma nota técnica, nesse caso, tentar ver se o prefeito não veta, né, esse projeto ou veta esse artigo, e tentar trazer essa discussão do que é família, quais são as famílias, que tipos de famílias nós temos. Então, a OAB ela serve como uma guardiã, vamos dizer, dos direitos, né? E de estar aí, não vou dizer fiscalizar, porque não é esse papel é do Ministério Público, mas de dialogar com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com os órgãos todos, né? Defensoria, Ministério Público, e é esse o nosso papel, e trazer essa discussão dentro das subseções em forma de palestra.
Essa postura que a senhora está, que você está colocando agora, acredito que esteja bem alinhada com a postura da presidência da OAB. Então, eu queria trazer dois elementos, porque você participou do Colégio de Presidentes, que recentemente aconteceu em Atibaia, e também, recentemente, semana passada, a gente teve o lançamento da entrevista com a doutora Patrícia Vanzolini no podcast dessa comissão. Eu queria que você contasse um pouco dos bastidores do Colégio de Presidentes e sobre a postura da presidência dessa seccional da OAB São Paulo em relação ao tema dos direitos das pessoas LGBTQIA+.
Então, no Colégio de Presidentes, é importante dizer que a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero ainda é uma comissão especial, ou seja, ela não é permanente. Se entrar uma nova gestão e essa nova gestão não quiser manter a comissão, ela pode não manter a comissão e ela deixar de existir. Então, no Colégio de Presidentes, eu tive a honra, enquanto conselheira que estou, além de presidente da comissão, de participar da comissão que elaborou a carta final desse colégio, que foi em Atibaia há 2 semanas atrás. E nós conseguimos inserir uma importante recomendação que é para que a nossa Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero se torne permanente. E isso é uma forma de mostrar o apoio efetivo que nós temos. É claro que me surpreendeu na hora que foi anunciado isso pela presidente, que leu a carta. Nós tivemos uma boa receptividade, né? Não sei dizer se aqueles que não gostaram ficaram quietinhos, né? Mas eu até fiquei surpresa com a boa receptividade na hora que ela leu esse item da carta. E dizer que a doutora Patrícia Vanzolini, aí eu até convido quem não escutou ainda. O podcast, todos os nossos, vale a pena você ir nas plataformas e buscar o AB São Paulo na diversidade, mas esse da presidente Patrícia, ele é muito, muito significativo e pode ajudar para aquelas pessoas, aqueles colegas ou que queiram criar comissões, porque lá ela fala de forma clara da importância das subseções todas, das 251, terem Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero. Então, eu recomendo ouvir, porque lá ela fala de forma muito clara que ela considera de suma importância, né? Porque além da pauta de grupos minorizados, é uma pauta essencial para essa gestão. E isso está muito claro desde da plataforma, né, da candidatura dessa gestão. E que agora está sendo efetivada também na prática.
Eu quero aqui anunciar também a presença de outras duas personalidades que ingressaram aqui conosco, a doutora Marta Voltas, que é diretora de cultura da subseção OAB Santo Amaro, e também a Comissão de Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, que ingressou também conosco, de Marília, e também está aqui conosco. Heloísa, quero te perguntar agora sobre a resistência à instalação, à criação de Comissão de Diversidade Sexual e Identidade de Gênero pelas subseções. Inclusive, e eu posso dizer, infelizmente, e até surpreendentemente, algumas subseções aqui da capital de São Paulo parece que ainda insistem em não ter. Eu vou fazer uma analogia, e com respeito à analogia que eu vou usar, aos termos que eu vou usar, seria mais ou menos como se um presidente da subseção dissesse: eu não vou abrir uma comissão de identidade e igualdade racial, porque não precisa, porque esse não é o papel da OAB. Eu não vou instalar, não vou criar uma comissão dos direitos da mulher advogada, porque esse não é o papel da OAB. Eu não vou abrir uma comissão da pessoa com deficiência, porque esse não é o papel da OAB. E eu também não vou abrir uma comissão de direitos da pessoa da terceira idade, ou do idoso, da idosa, porque esse não é o papel da OAB. E, consequentemente, eu também não vou abrir uma comissão de diversidade sexual, porque esse não é o papel da OAB. Eu estou citando essas analogias de uma forma bastante intensa, porque nós ouvimos já de alguns presidentes, por via indireta, que não seria o papel da OAB e também porque não seria uma questão, teria algum aspecto moral e até mesmo um aspecto religioso dessa pessoa que estaria falando como argumento para não abrir a Comissão da Diversidade Sexual e Identidade de Gênero na OAB, porque não seria o papel da OAB. Eu queria a sua opinião sobre isso.
Eu fico perguntando, Marcelo, o que que essa pessoa está fazendo na OAB? Para começar daí. Ela não sabe qual é a história da OAB, porque a OAB sempre foi uma entidade de classe, isso não só a seccional, mas também, não só a OAB federal, mas todas as seccionais, e não foi diferente com a OAB de São Paulo. Ela sempre foi uma entidade que lutou pelos direitos humanos. E quando nós falamos em criar uma comissão de diversidade sexual e de gênero, nós estamos falando de proteção aos direitos de uma população que é vítima de violência, de uma população que faz parte de um país que é um dos mais violentos com relação a esta população. Nós estamos falando de uma população que tem especificidades que não adianta você criar uma comissão de direitos humanos e achar que você colocar esse tema dentro da comissão de direitos humanos é o suficiente, como eu tenho visto em algumas subseções aqui da capital, e que muito me desanima. Por quê? Porque não basta você colocar esse tema como dentro de uma comissão de direitos humanos, porque o leque de uma comissão de direitos humanos, ele é enorme. E as especificidades relativas à questão da diversidade sexual e de gênero faz com que com que esse tema seja tratado numa comissão específica, né?
E
Porque
fazendo
nós.
então esse teu. Me permita uma interrupção, por favor, Heloísa. Fazendo então um contrário senso no seu argumento, quer dizer, se a justificativa fosse a inclusão de pessoas LGBT, dos direitos das pessoas LGBTQIA+, dentro da Comissão de Direitos Humanos, esse mesmo raciocínio dever-se-ia também ser utilizado para direitos das mulheres, dos negros, pessoas
Exato.
com deficiência e todo outro segmento populacional.
Exato. Então, o que nós temos aí é uma espécie, eu me atrevo a dizer que é uma espécie de LGBTfobia institucional dessa subseção, ou desse presidente, ou desta presidente, que se recusa a criar a comissão. Muitas
Quer dizer,
vezes recusa a criar.
até
Oi.
nos, no, numa das, dos ensinamentos da doutora Flávia Pervezan, que é consultora dessa comissão, seria uma possibilidade de discriminação indireta à não criação.
Sim, não deixa de ser, porque a partir do momento que você cria comissão especial de outros grupos minorizados, como aqueles que você citou, e você não cria só deste grupo minorizado, e que é tão objeto de discriminação, tão vítima, e que é tão vitimado por violência, por discriminação, como qualquer, como são. Não estou querendo colocar hierarquia e ficar hierarquizando opressões, porque eu acho que não, opressão é opressão. E eu sou uma pessoa que eu acho que as interseccionalidades que devem estar cada vez mais presentes nas nossas pautas. Mas para mim não é crível você achar que você criar uma comissão de mulheres ou uma comissão de direitos humanos e colocar alguém para tratar colocar o um núcleo de diversidade sexual de gênero, você está pautando o tema. Para mim não é uma discriminação indireta assim. Por que não? Porque as mulheres têm as suas especificidades e têm uma comissão. Por que que os homens têm comissão? Por que que os homens, desculpa, porque os negros, negras têm comissão. E tem que ter, óbvio, pessoa com deficiência, idoso, idosa, comissão da pessoa idosa, comissão de todos os grupos minorizados, tem que ter comissões específicas. Então, para mim, quando você vem com esse discurso, ou teve um presidente que veio com um discurso, mas a gente não tem pessoas seriam poucas pessoas, não interessa se vão ser duas ou três pessoas, já é um começo. E se esse presidente ajudar a trazer o debate, tenho certeza que outros advogados e advogadas virão de outras, de outra, dessa região.
E vale
Santo
aqui também
Amaro.
lembrar, a comissão de Jundiaí tem apenas, e não apenas no sentido de qualidade, mas no sentido numérico apenas, tem apenas a doutora Kelly. Nós temos também o um exemplo da comissão de Bauru, que numa reunião nossa contou que quando ela começou sozinha e hoje, salvo engano, tem de 10 a 15 pessoas. Nós temos de novo a comissão de Marília, que tem 3 pessoas, mas são comissões que existem. E falando de novo nas subseções, eu quero lembrar aqui da presença do presidente da comissão da subseção da Freguesia do Ó, Nossa Senhora do Ó, Dr. Carlos Garnica, que muito apoia também esse nosso objetivo, a criação de novas subseções, e também da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Santana também está presente, a gente está identificando aqui, e também a subseção de Bertioga também está conosco, entrou aqui conosco nessa live.
E
Então,
Campinas também, eu tô Campinas, estou vendo a Ana Carolina, que é a presidente da comissão de Campinas também, que falou até aqui que ficou bastante tempo somente com o presidente e vice. E é verdade, elas fazem um trabalho maravilhoso.
exatamente. Então, para esses advogados e advogadas que insistem em não abrir a comissão de diversidade sexual, você tem essas justificativas ou esse modo como você refutou agora essas falsas justificativas, não é isso?
Exato. Primeiramente, queria saudar uma saudação especial ao Carlos Guanica, presidente da comissão da Nossa Senhora do Ó,
Da subseção.
da subseção da Nossa Senhora do Ó, que tem nos ajudado muito. A doutora Ana Carolina, que é presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero de Campinas, também, que Ana Carolina Camargo Oliveira. E a todos que estão aqui, eu não estou conseguindo ler, mas à medida que eu leio, eu falo. Mas sintam-se todos abraçados e abraçadas, mesmo que eu não tenha nominado aqui.
Heloísa, só para
Marcelo,
questões.
eu só queria dizer assim: basta vontade política, né? O importante numa comissão não é o número de pessoas, não é o número, é você ter vontade de fazer a diferença. Não interessa se vai ser com duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas. Claro, e é isso você sabe muito bem, que é uma coisa que eu sempre falo na nossa comissão. O tamanho das pautas que nós vamos abraçar vai depender do tamanho, do número de braços que eu tenha para me ajudar, né? Enquanto presidente, porque ninguém faz nada sozinho. Agora, o número é o menos importante. O importante é você ter apoio da presidência da subseção e ter alguém que tenha realmente vontade de abraçar. Dá trabalho? Dá muito trabalho, porque é um trabalho voluntário e de muita responsabilidade. Mas a satisfação que nós temos é a diferença que a gente pode fazer. E é isso
Heloísa,
que
outra questão que
isso
as
é
pessoas.
impagável.
Isso é verdade. Outras questões que os presidentes e as presidentes de subseção dizem é que não tem ninguém LGBT que queira assumir aqui a comissão. Precisa ser LGBT para poder ser presidente ou presidente de uma
Não.
comissão?
Em absoluto, pode ser uma pessoa aliada. Bom, a primeira presidente da Comissão da Diversidade Sexual da Seccional foi a Adriana Galvão, que é uma aliada, que é uma pessoa heterossexual, uma mulher heterossexual. Eu, particularmente, eu tenho muito, me desagrada muito quando eu vejo alguns LGBTI+, que vem e fala, tem que ser LGBT, senão não serve. Porque você desqualifica da luta pessoas que são aliadas e que às vezes fazem muito mais que muitos LGBTI+. Então, eu particularmente, eu sou uma pessoa que eu tenho muito respeito por pessoas aliadas. E eu jamais irei desqualificar e falar que não é lugar de fala. É claro que em determinados assuntos, a doutora Adriana mesmo, quando ela era presidente, ela sempre dava protagonismo para algum. Ia falar de pessoas travestis e transexuais, óbvio que o protagonismo eram das pessoas travestis e transexuais. A Márcia Rocha entrou na comissão, foi a primeira travesti que entrou na comissão da diversidade, justamente para trazer essa pauta. Então, você não precisa necessariamente ter um presidente que seja LGBT. Você pode ter um presidente heterossexual, desde que ele tenha um compromisso com a pauta, tenha um comprometimento. Isso, para mim, na minha concepção, é o que importa.
Tem mais outra questão que eu queria falar, que você explanasse um pouco sobre a parceria que a Seccional realizou com a Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo e que envolve, sim, obrigatoriamente, todas as subseções da OAB do Estado de São Paulo. E eu queria que você contasse um pouco sobre essa parceria para que também aqueles presidentes de subseção que insistem em não ter comissão, o que eles vão ter que necessariamente, obrigatoriamente, realizar por causa dessa parceria entre Estado de São Paulo, Secretaria da Justiça e Seccional OAB.
Você trouxe um assunto que é muito importante. Nós assinamos no último dia 9 de novembro um termo de convênio que foi assinado foi assinado pela presidente Patrícia Vanzolini e pelo secretário executivo da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, aliás, secretário executivo da Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado, que é um termo para dar efetividade e visibilidade para a Lei 10.948, a Lei Estadual 10.948 de 2001. Essa lei, para quem não sabe, é uma lei que pune no âmbito administrativo a discriminação LGBTfóbica. É uma lei antiga de 2001 e que a denúncia é feita na Secretaria da Justiça, onde tramita todo o processo administrativo, onde tem uma comissão processante que julga esses casos. Esse convênio é propiciar. A nossa ideia foi especialmente dar vazão para que os LGBTs que são discriminados no interior, no litoral, eles tenham ajuda da subseção para fazer a denúncia. Então, o nosso papel, o papel das subseções vai ser estruturar. Nós vamos da seccional capacitar os colaboradores da subseção que forem escolhidos pelo presidente para receber essas denúncias. Então, o presidente de cada subseção vai escolher quem serão os colaboradores que irão receber essas denúncias. Nós vamos capacitá-los de quais tipos de provas que eles têm que pedir, quais tipos de encaminhamento que eles têm que fazer e orientar como a pessoa faz a denúncia. É esse o nosso papel. Nós não vamos advogar para essas vítimas, até porque nós não podemos, enquanto a OAB, advogar. Mas nós podemos orientar e ser um canal de denúncia para fazer esse encaminhamento. Então, agora no dia 15 de dezembro, eu vou fazer uma reunião virtual com. Nós estamos convidando essa semana ainda todos os presidentes de comissões para essa reunião, onde nós vamos tratar somente desse termo, para a gente já começar em janeiro a ter um cronograma e um trabalho para executar esse termo.
Heloísa, a gente falou rapidamente, apresentamos o seu currículo, falamos da história da comissão, falamos dos motivos das subseções terem suas comissões de diversidade sexual e identidade de gênero. Falamos das resistências eventuais dos presidentes em não terem. Agora eu quero que você. Falamos agora também do convênio entre a Secretaria da Justiça. Antes eu quero mencionar também a presença do Dr. Ederlan, que é de Teodoro Sampaio, que também instalou e é presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero de Teodoro Sampaio e também vice-presidente da subseção daquela cidade. Então, bem-vindo também, Dr. Ederlan. Agora eu quero que você fale, por favor. A gente teve notícia, além desse e-mail que você comentou recentemente, de uma mensagem de uma pessoa advogada, com uma mensagem LGBTfóbica, teórica, em tese, né, a princípio, e também a gente teve notícia de alguns outros posts de advogado, mensagens em grupos de WhatsApp, também de cunho bastante agressivo contra a população LGBTQIA+, eu queria que você falasse sobre isso e qual é o encaminhamento se isso acontecer novamente, se as pessoas que estão aqui presentes conosco e também depois que vão ouvir essa live, o que que elas devem fazer se tomarem notícia, tomarem conhecimento dessas posturas que também são, teoricamente, crime.
Olha, é importante que isso seja coibido. Primeiro, quando tomar conhecimento em grupos de WhatsApp, levar isso imediatamente ao conhecimento do presidente ou da presidente da subseção. Esperar que essa presidente ou o presidente tome alguma providência ali para coibir esse tipo de postura dentro dos grupos de WhatsApp. E lembrar, essa é uma primeira situação interna corporis, né? Aí você deve, obviamente, se for o caso, dependendo da gravidade, da manifestação LGBTfóbica, até fazer uma representação junto ao Tribunal de Ética, para que essa pessoa responda, né? Lembrando que a última instância, tem as câmaras recursais, mas a última instância é o Conselho. E pode ter certeza que nós, essa atual gestão do Conselho tem sido muito. Não tem sido condescendente com esse tipo de postura, nos casos que eventualmente tem chegado para nós já para a decisão final. Então, nós seríamos uma espécie de Supremo Tribunal Federal, né, a última instância. Mas é não deixar passar. E lembrando que hoje a LGBTfobia é crime. Tem que denunciar com base na Lei 10.948, printa o WhatsApp, toma as providências dentro da subseção para que essa pessoa responda no Tribunal de Ética, responda na OAB, mas também externamente que ela responda com base na Lei 10.948, que ela responda com base na decisão do STF reconheceu a LGBTfobia como que a LGBTfobia, até que o Congresso venha e legisle sobre a criminalização, deve ser julgada com base na lei do racismo, né? Porque é reconhecido como uma espécie de racismo social. Então, tem que responder em todas as esferas, penal, na esfera judicial, dependendo da situação, da gravidade e se houver uma inércia do presidente de subseção, nos procure. Que aí nós vamos, obviamente, fazer algum tipo de conversa com aquele presidente que está sendo omisso, ou colocar até a diretoria da OAB para conversar. Tem situações que nós soltamos nota de repúdio, tem situações que nós já soltamos nota de solidariedade. Nós tivemos uma situação de um município na região de Bauru, que o advogado foi convidado pela comissão de OAB vai à escola. Para fazer uma palestra, e aí ele foi discriminado. Uma vereadora da cidade começou a discriminá-lo na Câmara Municipal, no plenário da Câmara. Ele sofreu uma série de violências. Isso chegou ao conhecimento até da nossa presidente, e que nós tomamos providências ali. De solidariedade, de proteção a ele, e de deixar claro que a OAB São Paulo, ela jamais irá se furtar e irá se intimidar por qualquer tipo de pressão, seja de qualquer tipo de casa legislativa, com relação a esse tema. Então, tem várias situações que a gente pode atuar. E dizendo sempre, é importante dizer, as comissões elas são autônomas, não há ingerência, não há uma hierarquia. A comissão da seccional, ela não está acima das as demais. É claro que, por ser da seccional, a gente acaba tendo um papel maior, assim, no sentido de atuação. Mas não há, nós não temos ingerência, nós não definimos o que cada comissão deve fazer, como deve atuar. Isso é um poder discricionário, é uma autonomia de cada comissão dentro da sua subseção. Mas nós sempre estamos aqui para tentar auxiliar e ajudar naquilo que isso, aquilo que for possível, né? Minha intenção ano que vem é fazer bimestralmente reuniões com todos os presidentes. Para que a gente alinhe e afine as nossas pautas, né? Ainda mais agora que nós vamos ter novos governos assumindo, então acho que é importante a gente estar mais ainda atento e forte, vamos dizer assim, como diz a música do Caetano, para que não haja nenhum retrocesso no, nos direitos garantidos até aqui no nosso Estado.
Heloísa, então, pelo que a gente conversou, para poder ser presidente ou pedir a instalação de uma comissão de diversidade sexual e identidade de gênero, não precisa pertencer necessariamente ao segmento LGBTQIA+. Para
Não.
poder estar na comissão de diversidade sexual, não precisa necessariamente o um número mínimo. Então, precisa de uma pessoa apenas no sentido de iniciar os trabalhos.
Isso.
Heloísa, então as pessoas que estão aqui assistindo e que depois podem replicar esse nosso encontro tão próspero, tão frutífero e provocativo, o que essas pessoas devem fazer para poder instalar a Comissão de Diversidade Sexual e Identidade de Gênero nas suas subseções?
Não, fazer um requerimento, uma conversa, né? Sempre é uma decisão política, né? Não deixa de ser discricionária do presidente da subseção. Fazer uma conversa com o presidente da subseção, tentar sensibilizá-lo da importância da criação, tendo um sinal verde, já faz um requerimento, ou mesmo se não tiver nenhum contato com esse presidente de subseção, porque às vezes a pessoa não é da OAB, mas ela quer criar a comissão. Fazer um requerimento fundamental, dizer o porquê da importância de ter uma comissão. Eu penso até em fazer um passo a passo, no começo do ano também, porque eu acho que isso vai facilitar aquelas pessoas que querem fazer e não sabem como, e até com algum rascunho de fundamentação jurídica do porquê é importante. E tentar, não desistir, não esmorecer com o primeiro não. Teve o primeiro não, tenta conversar com outras pessoas da OAB, com outras. É muito importante você trazer, às vezes você trazer aquela cidade, ela tem muitas cidades que têm. Tem uma ONG que é forte, tem um movimento LGBT que é consolidado ali naquela cidade, naquela localidade. Então, trazer esse movimento para junto para conseguir pressionar também, pressionar no bom sentido, que esse presidente se convença da importância de criar a comissão. Então, as estratégias são basicamente essa, não
E também
desanimar no primeiro não.
seria interessante as pessoas entrarem em contato com a nossa comissão, a comissão aqui da seccional, não que nós tenhamos alguma hierarquia, como você muito bem disse, mas para a gente poder também ir acompanhando o que está acontecendo. Por exemplo, Ibiúna acabou de instalar a comissão da diversidade sexual. Em breve vamos ter uma outra aqui da Grande São Paulo também, que deve estar em partes finais de instalação, para que a gente possa também trocando ideia e, claro, nos unindo para que a gente possa ser apenas uma única e grande comissão, no sentido amplo da palavra, da diversidade sexual da OAB aqui de São Paulo. Elisa, queria te passar a palavra para a gente chegar, estamos chegando nos nossos finalmente, caso você queira acrescentar, tem aqui só um comentário da conta que se chama Diversidadania. Esse passo a passo seria ótimo para nós, associações, também lutamos e ajudamos na criação de comissões em outras cidades, também no Vale do Ribeira, parece que também existe alguma dificuldade em instalação. Enfim, estamos aqui para apoiar todas as subseções que, por acaso, precisarem nossa ajuda, nosso apoio e também orientação dentro da nossa limitação de estatutária, né, do Estatuto da OAB e também da hierarquia da seccional, eu te passo a palavra para que a gente possa finalmente encerrar. E lembrando que os comentários também, caso queiram, podem entrar em contato conosco via Instagram, que a gente sempre responde. Heloísa, a palavra é sua.
Ah, dizer que nós desde o primeiro dia da gestão da OAB, a doutora Patrícia Vanzolini, como o doutor Léo Sica, que é o vice-presidente da OAB São Paulo, eles sempre deixaram claro que nós poderíamos contar com eles para estimular a criação de comissões em outras subseções. Então, nós temos esse apoio da diretoria. Então, se essas pessoas, ou essa pessoa, ou esse grupo, ou estiver tendo alguma dificuldade, entre em contato com a gente tenta ajudar. A doutora Patrícia e o doutor Léo, assim como toda a diretoria, eles estão sempre viajando nas subseções aí do Estado. E eu sempre falo que a doutora Adriana, apesar de ser presidente da CASP, da Caixa dos Advogados, ela é uma espécie de presidente de honra nossa, porque ela nos estimula muito e sempre se coloca à disposição para nos ajudar também nesse sentido. Então, a gente tem vários caminhos, né? Não esmoreça, vocês não estão só. O passo a passo eu vi aqui que você mencionou, nós vamos fazer, né? Já em janeiro a gente pretende já fazer esse passo a passo. Vamos estar nessa luta junto com vocês. E dizer o quê? Presidentes de comissões podem ser membros da comissão da seccional, podem ser membros regionais, além de ser presidente de comissões. Aí é uma questão de querer, obviamente. Não pode ter pessoas que não são advogados e advogados em comissões, que são colaboradores e colaboradoras, então elas podem ser nomeadas como colaboradores e colaboradoras. Então, elas só não podem presidir a comissão, mas podem ser colaboradoras e colaboradores. Não é necessário ser LGBT, claro, seria muito bom se houver um LGBT que queira, né? Mas se não houver, nós temos a situação de Campinas. Campinas, a presidente e a vice não são LGBT, né? Não são, cito novamente Campinas, porque me veio agora na cabeça. A doutora Ana Carolina não é, e nem a doutora Tereza. E elas estão lá fazendo um trabalho fantástico em Campinas. Então, assim, basta vontade, primeiro. Não estão, não, essas pessoas não estão sozinhas, estamos juntos, Marcelo. Mais uma vez eu agradeço todo o seu empenho, toda a sua dedicação para que a gente consiga aí criar mais comissões, né? Fico feliz de nós termos recentemente tido Teodoro Sampaio, Biuna, Marília, Francisco Morato, que foram criadas recentemente. E a nossa intenção é que a gente consiga. Né, pensar grande. Eu acho que o nosso desafio é tentar deixar 251 subseções com comissão. Não é um desafio difícil, mas nós temos que ir até o último dia dessa gestão, até o 31 de dezembro de 2024, nós vamos lutar para isso, né? Como uma das uma do legado que nós podemos deixar também é a criação, é tornar a nossa comissão como permanente. Isso é um legado que nós pretendemos deixar, e que eu espero conquistar já o ano que vem. Claro que depende do conselho, né? E eu espero que o conselho atual, nos ajude a alcançar esses objetivos.
Heloísa, da minha parte, eu agradeço a confiança que você deposita nesse trabalho que a gente está realizando, a autonomia e cumplicidade que você e eu, enquanto neste foco da comunicação, temos seguido. Em nome do Dr. Ederlan, que escreveu aqui para nós, eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão conosco, muito gentil, Dr. Ederlan, e também mencionar a presença do Dr. Éder, secretário desta comissão. E já para encerrarmos, mencionar, citar os nossos próximos encontros que acontecerão sempre às segundas-feiras, às 19h30. Na próxima semana, nós conversaremos com o Dr. Arthur, que é presidente da Comissão da Diversidade Sexual de Guarulhos. Depois, dia 19, a gente vai conversar com justamente a doutora Ana Carolina, que é presidente da Comissão de Campinas. Aí a gente dá uma pausa para as festas de Ano Novo e de Natal, Ano Novo, e começamos no dia 9 de janeiro, também uma segunda-feira, com a doutora Carla, que é presidente da Comissão de São José dos Campos, e depois, no dia 16, com a doutora Manuela, que é presidente da Comissão de Santos. Enfim, estamos juntos, estamos em todos os lugares e seguiremos em união, porque isso é OBSP na diversidade. Muito obrigado, Heloísa, novamente. Se você quiser encerrar, fique à vontade.
Não, só queria saudar aqui uma saudação especial para o Éder Serafim, o secretário-geral da comissão. O Éder também tem feito aí um esforço, principalmente no interior, ele que é da região de São José do Rio Preto, para que mais, né, ele o interior é muito, tem algumas regiões que são muito conservadoras, muito difícil a gente conseguir criar a comissão, e o Éder tem aí tentado, se disposto a ir nas subseções para tentar aí convencer, e eu agradeço muito ao Éder, e é isso, estamos juntos, né, estamos juntos. Quem não escutou ainda nossos podcasts, né, Marcelo? Nossos episódios de podcast não tão imperdíveis, vão lá nas plataformas e não deixem de escutar, porque cada entrevista melhor que a outra. Não vou falar melhor porque fica ruim, né? Mas assim, diferentes, né? É a diversidade realmente representada nesses podcasts. Então nós temos pessoas, personagens, vamos dizer assim, que são imperdíveis escutar as histórias. Tem juiz, tem promotora, tem a doutora Patrícia, a doutora Adriana, tem o André Fischer, que é o idealizador do Mix Brasil, a Paula Beatriz, que é uma transexual diretora estadual de escola.
Não, então, dá spoiler, Heloísa, porque quem quiser...
Não, mas eles... Também, né? Mas já estão lá, tem que ir lá. Vai lá e confere, porque a OAB na Diversidade, esse podcast está imperdível, tá bom? É isso, obrigada.
Um abraço para vocês. Todos
as depois pessoas. Do jogo do Brasil, tem. Ó, obrigado. O Marcelo vai ficar gravado, né, Marcelo?
Sim, vamos ver se dá certo aqui, porque você sabe que Instagram também, mas a gente vai fazer tudo para deixar gravado e poder divulgar o OBSP na diversidade.
Okay. Um abraço, gente. Um abraço, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo.
Tchau. E assim inauguramos a nova temporada do podcast OBSP na Diversidade. No próximo episódio, temos a entrevista com o Dr. Arthur Camilo, realizada em 12 de dezembro de 2022, então presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Guarulhos. Aguardamos você até lá!